Maltinha do Retroanalógico, o podcast de hoje é para vocês. Temos VHS bolorento e chunguento ao quadrado. Connosco estão os tipos que em plena era digital se dedicam a projetar filmes em VHS. O vosso aplauso para os VHS Knights, que nos trazem a guerra em forma de um robô.
Poderíamos estar agora aqui a falar num filme de ação dos anos 80, cheio de testosterona, inteiramente passado na selva, onde um grupo de militares dá o litro para eliminar uma força mortífera futurista e imparável, e que acabaria por se tornar num enorme sucesso comercial. Mas, na verdade, vamos só falar num filme de ação dos anos 80, cheio de testosterona, inteiramente passado na selva, onde um grupo de militares dá o litro para eliminar uma força mortífera e futurista e imparável, ou seja, menos a parte do sucesso comercial. Ou se calhar, feitas as contas, até foi. Mas adiante. Seguindo a trend de cópias descaradas cozinhadas em micro-ondas, Robo War é um mix de Predador com Robocop, com um Power Ranger, feio, obscuro e deliciosamente mau. Este tamanho rip-off produzido em Itália, porta a porta com uma outra centena de filmes sexploitation do período de ouro do videoclube, é-nos servido hoje pelo André e o João. Eles estão por detrás do VHS Nights, um espaço de culto ao VHS, que acontece no Bar Damas, em Lisboa, todos os meses. É verdade.
Certo.
Olá.
Olá, André e André. Olá, João. Tudo bem?
Olá.
Contem-me lá o que é que vocês andam a fazer aí no VHS Nights e o que é isto? Porque isto, parecendo que não, nós temos aqui muito a ver, não é?
Sim, quanto mais não seja na partilha do nome.
Sim, exato.
Ou na altura quando nos mostraram, sim, na altura quando nos mostraram, alguém está a fazer isto em Portugal e não tínhamos apercebido, não, mas de facto vocês são um pouco mais do que nós, porque na verdade nós temos uma coisa muito específica. Este projeto nasceu de uma questão até muito particular, que era, nós começámos com um grupo de Facebook a partilhar filmes estranhos, filmes maus, filmes alguns bons também, porque não, e coisas que existiram durante a década de 80, 90. E estávamos a partilhar neste grupo, um grupo de Facebook fechado, e a dada altura eu vou na rua em Lisboa e alguém me diz: ah, abandonaram 3, 4 sacos de cassetes na rua, estão ali no lixo. E eu...
Epa.
Não, é bastante
se eu soubesse comum. Disso... É tipo o tesouro ao fim do arco-íris.
Se eu soubesse disso, pá, eu punha-me aqui no carro, via verde, sempre prega de fundo para ir lá buscar isso. Pá.
Uma vez em Lisboa encontrei centenas de capas, mas era só o papel, de capas de antigas VHS, sim, espalhadas isso pelo chão durante quilómetros, e eram centenas.
Uau.
Mas a grande maioria era de filmes porno.
Epá, então isso era ouro sobre azul.
Isso é que é material.
Isso é um muito bom material.
Parecia uma avioneta que tinha largado panfletos, mas eram...
Propaganda.
Exato, mas eram capas de cassetes, de videocassetes.
E guardaste isso?
Opa, na altura guardei uma ou duas, mas já perdi essa cena.
Isso era guardar tudo, mandar encadernar, e era um livro de mesa
de memórias,
de café. Perfeito, era só encadernar.
Foi alguém que se quis livrar disso. Algum guilty
pleasure. Eles estavam a ser perseguidos pela Bófia e tiveram que largar o produto. Yeah.
Pois, aquilo teve ar de acidente. Aquilo.
Contrabando, largar contrabando.
Mas continuem, desculpa.
Bom, como eu estava a explicar, encontrámos estes sacos e pensámos assim, bom, vamos tentar ver o que é que está aqui, vai eventualmente projetar isto. Mas entretanto, procurar com um bom leitor de VHS, porque a maior parte deles, enfim, podes encontrar à venda no LX, podes encontrar no Cash Converters, etc. Nem sempre é fácil. Porque depois o material também é muito sensível, não é? Porque, enfim, as próprias fitas acabam por ganhar fungos e outro tipo de coisas, portanto, elas de facto decompõem-se. Começámos a reunir pessoas e projetámos uma noite aqui em Lisboa que se chama.
Qual foi o primeiro?
Que se chamava. Foi o Cobra.
Ah, o Cobra.
Ei, bom começo.
Foi o Cobra. Não, mas foi um péssimo começo. Foi um péssimo
então.
Começo. Mas foi épico. Foi épico. Eu acho que acabou por simbolizar toda a cena. Que é, nós projetámos num sítio que agora já está fechado, fica ali ao pé do Martim Muniz, que se chamava Os Amigos do Minho. Basicamente é um sítio que é um restaurante, com uma associação, uma coletividade de gente que é do Minho, só de velhotes a beber aguardente por 50 cêntimos, mas tinha uma sala de teatro, de espetáculo e de fixe. Uhum. E então, ok, pode ser aqui, arranjámos projetor e etc. E de repente começámos a projetar o filme, apareceu bué da gente, bué interessados, mas nós nunca tivemos uma sessão tão cheia como aquela. Porque muitos curiosos apareceram para ver o que era aquilo, o que é que vamos tentar filmes em VHS, coisa super estranha, mas porquê? E de repente passam os trailers, porque nós passamos a cassete toda na íntegra,
sim.
Desde o disclaimer ao trailer aos créditos. Opa, finais.
Esperemos que não tenham coisas gravadas por baixo, não é?
Já aconteceu. já aconteceu e foi ótimo. Aconteceu com água na boca.
Lembras-te o que é que era?
Era água na boca, lembram-se? Um programa italiano.
Corpo grosso.
Opa, o meu filho calma, preferido era o martilho. Eu adorava o martilho, pá.
Era maravilhoso. Pronto, e era no filme, era no Red Scorpion com o Dolph Lundgren. Lembro-me disso, acabou a sessão, só dissemos assim, ó, vocês fiquem sentadinhos, porque tem aqui uma surpresa, e de repente apareceu lá as mamas todas à mostra. Foi ótimo. E então, muito bem, estávamos a passar os trailers e de repente aparece a polícia.
A sério?
Aparece a polícia. E nós pensamos
então,
assim, oh, meu
vocês
Deus, será,
não pagaram direitos de autor
lá,
a quem?
Rusgas, essas rusgas a projeções de coisas realmente acontecem?
Não foi por causa de nós. Porque eles tinham recebido uma série de queixas dos vizinhos. De barulho. E então já tinham avisado não sei quantas vezes. Apareceu lá a polícia, tipo, olha, desculpem lá, acabar com a sessão, mas eles já que fizeram há montes de queixas aqui relacionadas e toda a gente tem que sair já. E nós ficámos assim do tipo, olha, nós o que é que fazemos, o que é que fazemos? Pá, temos que respeitar.
E deixamos as VHS para trás?
E deixámos, não, acendemos as luzes, o pessoal completamente a gritar, tipo, ah, se apaguem as luzes, queremos ver o filme. Bem, foi assim uma cena, temos que ir embora, vocês estão a gozar. Está aqui a polícia, não, mas isto não está a ser encenado. Bom, enfim, não foi nada encenado, de facto a sessão teve que parar. Depois continuámos a sessão em casa de uma amiga nossa. Foi metade, quer dizer, um quarto lá para a casa dela para ver o resto.
Meu Deus.
E a partir daí, depois fomos procurar um sítio.
Acabou-se o estoque de papel higiênico e de termossos.
9 meses depois nasceram alguns gatinhos.
Sim, ainda fomos buscar aqui uma loja de conveniência. E entretanto depois começámos a fazer depois começámos a fazer sessões regulares, fazíamos todas as semanas
mas em casa da vossa amiga?
Não. Coitada.
Pá, que pena.
E então encontrámos um sítio para projetar que se chama o Clube do Desterro. Que é outro buraco, um VHS.
É um nome bem
apropriado.
Sim, mas é uma coisa muito mais musical, de experimentação, eletrónica, várias, pronto. E então falámos, eu conheci o gajo, estava à frente daquilo e não sei o quê, para ver se estava interessado em projetar, ele disse que sim. E então começámos a fazer de uma forma muito regular, quando digo regular, era todas as semanas. E começámos a passar tudo, porque depois, entretanto, andávamos à cata de tudo, todo o tipo de cassetes, não é? Todo o tipo de cassetes. Passámos, dentro desse período, passámos o quê? O Ninja Americano 2, passámos o, sei lá, uma das cassetes que encontrámos no lixo, aproveitámos duas. Uma é um filme italiano, um giallo, um late giallo, é de inícios de 80s, que se chama Por Baixo do Vestido Nada. É um ótimo filme, podem não achar, mas de facto, aquilo é um bocado trash, mas é um filme interessante. Esse filme foi encontrado no lixo, e encontramos também outro filme que é épico de mal, que se chama-se de Outlaw of Gore, que basicamente eu tenho aqui a cassete, que em português é Regresso ao Planeta Gore. Então, imaginando, o orçamento.
Vocês sabem que vocês poderão ter na vossa posse as únicas cópias à face da Terra de cada um desses filmes?
Possivelmente. Mas não sei, nós ainda temos, conhecemos alguns colecionadores e eles sim, de facto, são um reduto. Aquilo é mesmo o bastião, a cave total abandonada da cassete.
VHS dá toda uma outra camada, né? Uma patine. Yeah. Que tu já não tens hoje. Né? Por muito filmes, por muito maus que os filmes sejam hoje. Quer dizer, o meio é muito limpo, é muito. Não há esta camada. Não?
E vocês são sempre cassetes originais que vocês passam?
Sim. Ah, bom, mais ou menos. Já passámos coisas da televisão, gravadas da televisão.
Sim.
Com o símbolo da TVI, ainda que era o 4.
Também pode ser giro, não é? Também pode ser giro.
Passámos o. Qual é que foi? o Pesadelo em Elm Street 2, ou 2 ou 3, já não lembro, acho que foi o 2, e tinha lá o logotipo do Canal 1.
O Paulo não gosta nada do 2, não é?
Pois não, o 2 é dos que eu menos gosto da saga Elm Street.
É, ainda por cima com o
Eu gosto sempre de
todo...
dizer que é o Pesadelo Elm Street gay, não é?
É o mais gay. Aliás, provavelmente o mais gay, sim. Mas passámos e ainda tinha também até um certo intervalo. Mas de resto passamos tudo em coisas em cassete original. Pá, e depois agora passámos para o Damas há cerca de 2 anos, porque pensávamos que nós podíamos eventualmente chegar a um público maior.
Sim.
O que nem sempre é verdade, porque de facto isto é uma coisa de nicho.
E a regularidade também mudou, não é? Passou sim. Para uma vez por mês.
Sim. Para não gastar muito o formato, que é do tipo, eu acho que as coisas, quando tu montas um evento, tu tens de criar uma aura especial à volta daquilo, mais efêmera, claro. Percebes? Não, como um festival de cinema, não é? Porque de facto, se está lá permanentemente, pá, o pessoal caga,
sim.
O pessoal não vai. Depois dividimos a sessão e construímos a coisa mais ou menos dentro deste género, que é, nós estamos por volta das 9h30, passamos uma cassete completamente refundida, são basicamente, tens o filme, propriamente dito, que passamos por volta das 10, mas antes para esperar pelas pessoas, para as pessoas ficarem mais embebidas no próprio ambiente do VHS, passamos uma coisa completamente refundida. Pode ser desde o quê? Desde coleções de tarô, desde anúncios de televisão da altura, da RTP, do... Uhum.
Isto é RTP memória quase, não é?
Nós,
a pasta Couto,
mas com intervalos de altura. Couto, não era genial que a RTP Memória passasse intervalos também de... Percebem? Cópias tal e qual dos intervalos como passavam na altura também, ter blocos
assim. Era
isso por acaso é um exercício muito engraçado. Eu sou colecionador e comprei recentemente o Super Animation... que é uma compilação daquelas séries de marionetas em que era tudo feito à escala, tipo os Thunderbirds e o Capitão Scarlet, e eles fizeram uma coisa muito gira, que é, foram buscar os episódios com os intervalos daquela altura, com a publicidade que havia naquela altura,
muito fixe.
Dos anos 60.
Mas é um extra ou tu tens mesmo de ver assim?
Tens que ver assim. Opa, e está fantástico. Está fantástico, é muito fixe, porque eles passavam, a publicidade que eles passavam nos intervalos era relacionada com as séries. Uhum. Era, por exemplo, os gelados na altura em forma das naves. Epá, então, coisas muito giras no final dos anos 60. Epá, e por acaso é uma coisa que eu acho que é nós...
Agrega
que
valor, quando, não é?
Quando gravávamos filmes, eu falo por mim, eu quando gravava um filme da televisão, eu fazia tudo por tudo para... Estava ali no pause rec... Para cortar os intervalos.
Para a nossa cópia ficar o mais parecida possível com uma cópia original.
Precisamente. Epá, e passado estes anos todos, não é? Parece que aqueles intervalos e tudo o que fazia parte daquele evento, que era ver um filme em televisão, tornou-se quase um ato religioso e ganhou mais valor até a publicidade, não é?
Sim, que é estranho. Sim.
Acerca desse tema, duas coisas. Não éramos só nós que fazíamos, toda a gente tentava fazer isso, cortar os anúncios, porque nós temos...
Com a música da rádio, não é? Também nós temos, fazia o mesmo.
Temos encontrado algumas cassetes gravadas na rua e isso tudo, e é raríssimo encontrar um filme que não tenha os anúncios cortados. No entanto, recentemente tivemos um rasgo de sorte, e voltando um pouco atrás na conversa, estas cassetes que passamos antes das sessões, conseguimos encontrar uma pessoa no OLX que estava a vender uma série de cassetes de compilações que só diziam spots. E nós comprámos a pensar que era só anúncios de televisão. Para nós já era fantástico se fosse só isso. Pá, e foi uma agradável surpresa, porque calhou-nos para aí umas 10 cassetes de um senhor que se dedicava a fazer compilações meio aleatórias, ou uma pessoa que tinha algum gosto por edição e por meios visuais, gráficos, e gravava de tudo, mas de tudo, desde o anúncio ao genérico da TV, ou um pedaço do programa, separadores, trailers de filmes, assim,
basicamente arranjou-vos material autopromocional para 10 anos.
Algumas cassetes são um pouco, não são assim tão interessantes e um bocado chatas, porque têm alguns excertos mais longos que, pronto, já não se tornam tão interessantes, mas tem de tudo.
E isto é, nós não somos uma sessão de cinema normal, isto é, aquilo passa-se num espaço onde as pessoas estão a beber um copo. Não é uma sala de cinema, ou seja, tem uma sala de espetáculos que nós adaptamos a sala de projeção, nem sequer é a sala de cinema. E as pessoas estão também descontraídas e geralmente o ambiente ideal que nós gostaríamos de imprimir aqui no Coise, nas nossas sessões, era que as pessoas estivessem realmente divertidas e comentassem um filme, emendassem bocas, percebes? Yeah. E estivessem completamente à vontade, como vocês estavam a dizer há bocado. Também, exato.
Ser um bocado tipo as sessões do The Room, sim.
Sim. E era esse tipo de coisas que nós depois procuramos também recriar. E depois acabamos sempre a noite com um ato musical muito, muito inspirado, ou gente que se inspira na música que era da altura. Estamos a falar, nosso período é bastante curto. Estamos a falar, sei lá, desde o final dos anos 70, é a época dourada do VHS, até meios de 90.
Olha, amigos, estou a gostar muito de vos ouvir, mas temos que
falar do Robo War.
Temos que falar no Robo War, pá, que é o filme que vocês vão exibir hoje.
É o próximo, não é?
Sim, é hoje à noite.
9:30.
Porquê Robo War? Onde é que vocês também fazia parte? Também fazia parte daquele saco?
Foi uma cassete que vocês deixaram.
Então.
Bom, esta cassete já é a segunda que eu tenho, na verdade, que nós temos.
Do mesmo filme?
Não, a cassete é diferente do mesmo filme, sim, porque nós trocámos isto já há uns meses atrás e vi-me super atraídos pela capa, isto é ser um filme muito fixe e não sei o quê. Há uma lição sobre VHS, enfim, o Paulo como colecionador sabe isto como ninguém, que é sobre a capa. Depois o lado que está lá dentro, se é bom ou mau, não interessa, mas a verdade é que sim. o investimento no artwork é gigante.
Sim, tu compras muito com os olhos, sim.
Pronto,
sim.
E era assim que era escolhido, na altura, os filmes, quer dizer. Não havia muito espaço.
Dedicavam um grande esforço na arte da capa, não é?
Mas porque era o principal ponto de venda.
Estavam conscientes disso, claro.
O Tira Tamers era no videoclube e era na estante. Que era através da capa, que é, não havia um outro material de promoção, não havia internet, não havia, havia televisão, mas não havia claro dinheiro para passar um anúncio de televisão, e portanto, o material, o principal ponto era o ponto de venda de termos de decisão.
E muitas vezes aquilo que estava na capa não tinha nada a ver depois com o filme.
Nada.
Às vezes era estranho, sim, sim.
A maior parte destes ilustradores que eles faziam, olha, tenho este filme, esta é a sinopse, desenhei. Pronto, yeah. Nunca tinham visto, imaginavam, é como um compositor, sei lá, tu tipo, olhas uma história para o filme. Uma sugestão. E de facto, olhas para esta capa do filme e o filme parece inacreditável.
Consegues descrever a capa?
Eu quase, há quase aqui um elemento de manga, no sentido é que é exagerado, de todas as formas, pois é tudo, lá está, cheio de testosterona, como estavas a dizer brilhante. No início, brilhante.
Tudo brilhante. Sim.
A máquina é mais bonita do que a máquina é na realidade, isto parece aqueles jogos de Spectrum. Vocês lembram-se?
Sim.
Em que de facto vocês estavam maravilhados a olhar para aquela capa do tipo e os gráficos eram apenas menos de 8 bits. E qualquer semelhança com o robô original é pura coincidência.
É, realmente. Porque na verdade não tem nada. Os braços expostos, não era assim.
Não tem nada. Portanto, há aqui um elemento fantasista e de construção, de venda de filme, que não está presente efetivamente.
Isto quase lembra aquelas capas que faziam os posters alternativos na Rússia e noutros países de leste.
E na Índia.
Yeah. Sim, sim. Não, e que depois a história também sobre estes filmes é que cada país tinha a sua própria edição, em capa e nome. Portanto, Robo War em português é a máquina de guerra, mas depois teve mil e uma outras traduções. Depois eram filmes italianos, produzidos fora de Itália.
Em português, desculpa corrigir-te, é Máquina da Morte.
Máquina da Morte, desculpa, é verdade.
Robô
aqui atrás.
Da Guerra, Robô da Guerra até foi o título original.
Mas espera lá.
Robô, Robô da Guerra.
Vocês estão a dizer isso de cor, e nós temos que confirmar isto na capa do filme.
Não, não, eu estou sabendo.
Ok.
É a capa.
Não me digas
do filme.
Também tens o filme, Paulo.
Não, este infelizmente não tenho, mas sou um grande fã do Bruno Mattei.
Ui, que bom. Sim, ok.
Sim, ele fez aquelas versões todas low cost do Exterminador e do Jaws, não é? Também.
Yeah. Ui. Sim, sim.
Entre mil e uma outras coisas.
Sim. Ele fez umas coisas com a Cicciolina também.
Opa, fez. É ele tem pelo menos um filme com a Cicciolina, que é o Cicciolina Amore Mio.
Sim.
Ele tem montes de sexploitation, desde o Sexual Aberration, o Caged Women, ou um que eu gosto muito, que é a verdadeira história da Freira de Monza. Lá está, aquilo mete freiras e mete sexo. E depois faziam falsas sequelas, como por exemplo o Terminator 2,
que foi
feito antes do verdadeiro Exterminador Implacável 2.
Ele basicamente foi a escola da malta da Asylum.
Yeah, exatamente, sim. Exatamente. Sim. E fez também um Jaws 5, um Tubarão 5.
Não sei qual é o nome.
Agora, esta questão dos números, de ser um 2 ou um Tubarão 5, depende do mercado. Porque se um filme lançado noutro país já tinha um nome distinto e nem sequer era um numerado. Era um filme.
Precisamente.
Sim, como as histórias dos zombies, porque eu acho que ele também realizou o Zombie 3, sim. Não foi?
O Zombie 3 e o Zombie 4, sim.
Exatamente.
Mas aliás, deixa-me aqui fazer uma correção. Este filme, Robo War, foi co-escrito pelo Claudio Fragasso, que também é um grande realizador, escritor, exploitation, e que realizou as pérolas Troll 2 e o Zombie 3 e 4 e La Casa 5, que foi na altura havia o House, da House,
sim.
E foi um bocadinho passámos tentar ali.
Sim.
Passaram? Qual deles é que vocês passaram?
O primeiro? O primeiríssimo.
Ok. E ele aqui, é uma curiosidade, ele aqui também faz, em Robo War, também faz uma perninha como um dos mercenários.
O próprio argumentista. Genial.
O Cláudio Fragasso. Okay. Eles basicamente entravam nas produções um do outro a colaborar, era quase uma dupla Tarantino-Robert Rodriguez à escala deles, como é óbvio, não é? Mas eles basicamente são o sumo vindo de Itália para o sonho americano, não é? Da Grindhouse, é isto.
Sim, totalmente.
Ele muito raramente, o Bruno Mattei, muito raramente assinou o próprio nome. Ele sempre usou alias Vincent Don, é um dos teus alias mais usados. Mas não. ele numa filmografia para aí de 70 filmes ou mais, ele só usou para aí meia dúzia de vezes o nome dele.
Achas que ele tinha vergonha disto que andava a fazer?
É pá, eu acho que isto basicamente era um trabalho. Ele encarava isto como um trabalho, não é?
Não queria que a família e que a mulher dele soubesse que ele andava a fazer as freiras loucas do convento, não sei onde.
Não. Isto é um clássico desde os spaghettis, desde os western spaghettis. O nome americano soava sempre melhor na venda de um filme para o mercado internacional.
Sim, faz sentido.
Então era bastante comum...
É como a J.K. Rowling, não é? E as escritoras que havia a tendência... Sim. De omitir o primeiro nome, porque os livros escritos por homens vendem mais.
Durante muito tempo.
Era uma estratégia. O próprio Sergio Leone teve que usar outros nomes.
Era giro. Agora descobriste que o Sergio Leone, afinal, era a mulher dele que fazia tudo.
E.B. Cloucher, que ele usou algumas vezes. Há vários. Isso era uma estratégia apenas de mercado.
Nós estivemos no Motel X no ano passado e passámos um filme indonésio. Não sei se vocês ouviram falar, que se chama Nasty Hunter.
Nasty?
Chama-se Lady Terminator, chama-se whatever, já não sei o nome, portanto, não sei quantos títulos diferentes.
Mas tem mil títulos, sim.
Meio títulos diferentes. O filme é super trash, mas super fixe. Super fixe, eu aconselho. Quando projetámos esse filme, tinha o trailer do Robo War. O público apaixonou-se. E no final da sessão, nós tínhamos dito, vocês têm que passar aquele filme, vocês têm aquele filme, aquele do robô. Qual? O Robo War. Quer dizer, temos, mas não sabemos, devemos passar.
Isso é muito Grindhouse. Sim. E agora quando eu falo Grindhouse é daqueles trailers que o Robert Rodriguez e o Tarantino pediram a outros realizadores para criarem, só para fazerem parte ali do intervalo dos filmes deles.
Sim.
Que acabaram por dar aso a filmes a longa, não é?
É um bocado isso.
Do Danny Trejo, como é que se chama? Machete.
Sim. Machete, sim.
E o Hobo with a Shotgun também deu um filme.
Exatamente.
É verdade. E então, depois decidimos, ok, se calhar devíamos pensar uma escolha do público, vamos arriscar, também porque é a escolha deles, e enfim, agora tem que arcar com a responsabilidade das escolhas que fazem. Eu acho que sobretudo nós também nos últimos tempos temos passado alguma coisa com qualidade aqui, entre aspas. Certo modo. Eu acho que era também recuperar o refúgio do VHS.
Vocês ainda vão perder público com isso.
E ainda vamos perder público com o Robo War. Ou ganhou. Yeah.
Não. Se vocês começam... Se vocês começarem a mostrar coisas de melhor qualidade, vocês ainda perdem público.
Pois, é isso. Portanto, temos que equilibrar as coisas. Por isso,
vocês
coisas
têm que conhecer quem vos segue, quem vos acompanha, não é? Saber ler o público.
Sim, mas o público é super diverso. Tens toda a gente. Tens entusiastas de cinema que se interessam efetivamente por isto. Depois tens gente mais nova que entra e que vai pela diversão. Pá, tens um bocado de tudo. Nós fomos uma vez apresentar isto ao Shortcuts, que é uma espécie de... Isto de facto já é uma noite já bastante recorrente, que é todas as terças-feiras passam curtas em português, e nós fomos lá apresentar o projeto e não sei o quê. Estava lá uma pessoa da audiência, uma miúda, tinha pai que é 19 anos, ela nunca tinha tido contacto com VHS, E, portanto, nós demos-lhe a oportunidade de ela
é
ver a cassete.
Uma millennial nunca viu uma
não,
cassete.
Geração Z. Isto é geração Z. Millennial ainda está ali no coisa, no Resvés Cantorico, não é? Do analógico para o digital. Agora, é, tens uma série de gente que... Alguns cresceram, outros não, que não fazem mais pequena ideia, ou simplesmente tomaram contacto numa fase muito, muito tardia com o VHS, que já não era esta coisa mais...
Eu lembro-me sempre a garota naquela coisa que é o Kids React To. Sabem? Aquela coisa de YouTube começa os medos...
Como é que as coisas funcionam, tentar pôr as coisas a funcionar?
Esses miúdos estavam
não,
assim.
É ver jogos e filmes e coisas do tempo da outra senhora, não é? E era a miudita a perguntar-lhe se ela sabia o que é que era uma disquete. E ela é uma disquete, eu já ouvi falar nisso. Isso não é aquela coisa que parece o símbolo de gravar?
Exato.
Incrível.
Nós estamos velhos, meus caros, estamos velhos, não é? Mas quando nós estamos a falar na história, é mesmo o que é que... Qual é a história do filme?
Sim,
que
também,
é que
também. Façam a sinopse do filme. A sinopse. Eu tenho pena de vocês não terem a cassete com vocês. Porque era mais giro ainda vocês
temos
lerem
aqui,
a contracapa.
Temos a cassete. O João trouxe
então,
aqui. Sim.
Opa, então leiam a sinopse.
Lê lá, João.
Então a sinopse lê: RoboWar, a máquina da morte. Resumo do argumento. Omega 1 é uma arma mortífera posta à prova no sudeste da Ásia, numa região infestada de guerrilheiros. Os cientistas que o comandam perdem o contacto com ela. Omega 1 inseta a sua própria guerra com a lógica de uma máquina enlouquecida que destrói tudo o que encontra. Implacável. Reticências.
Robo War Gone Rogue.
Então devias ter lido assim, tipo, implacável.
Implacável.
Nós demos alguns que este filme era se o Exterminador e o Robocop tivessem um filho, era este filme. E não está muito longe da verdade.
Mas um filho com trissomia 40 ou uma coisa assim qualquer, não é?
Ia fazer, tipo aqueles sons, não é? Tipo blé, 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 blé.
É pá, pois é, esse barulho mesmo é muito estúpido.
Opa,
pá,
a sério.
Parece que o robô está em curto-circuito ou uma coisa assim qualquer.
Parece que é no gozo, né? Que normalmente a gente faz aquela coisa does not compute, sim, sim. Does not compute. Mas ele é até o tempo todo.
Ele está desligado. Ele está desligado do sistema, pronto.
Vocês viram a série do Buck Rogers?
Sim.
E lembra-se do robô, faz-me sempre lembrar.
Ah, sim, que a criada, aquele que era a criada.
Não, o robô pequenino.
Ah, sim, aquele dos olhos esbugalhados.
Sim, o gajo faz biribiribiribiri.
Sim, sim.
É igual, é tipo...
E eu não sei, se ele é todo XPTO tecnologicamente, como é que ele consegue ver o que quer que seja com aquele estilo de visão todo pixelizado? Pá, aquilo
não... Porque ele não se vê nada, não é?
Sim, sim.
Não, mas não é? ele via ondas de calor e havia ali outra informação no software que nós não tínhamos acesso.
Este robô, por acaso, faz-me lembrar os robôs, e agora vou aqui mencionar alguns nomes que a malta do mainstream se calhar nunca ouviu falar, que o Philip J. Roth e o Albert Pyun costumam usar também nos filmes deles, que é basicamente um capacete com um visor escuro, não é? Uhum. E depois um equipamento de futebol americano pintado de negro ou prateado para servir de armadura, não é?
Isso, e às tantas era o mesmo.
E temos um robô.
Não, isso vê-se na parte final. Isto agora sem ser spoiler, não é? Bom, enfim.
Não sei se vocês repararam, a contracapa é spoiler.
Basta ver o trailer, basta ir à internet.
Eu o trailer não vi,
trailer,
não vi.
Que está tudo visto.
Diz tudo praticamente, sobre o filme.
Não há muito a acrescentar.
Este filme, pelo estilo de filme que é e pela época em que foi feito, quase podia ser uma produção do Roger Corman e do Sirio Santiago, porque ele foi rodado nas Filipinas e nos mesmos moldes dos filmes apocalípticos rip-off a Mad Max, pá, que eram todos feitos naquela altura.
Sim.
Pelo Sirio Santiago e pelo Roger Corman. Epá, eu nem sei como é que este filme não tem o dedo deles aqui.
Foi por isso que tu chamaste Santiago, o teu segundo filho?
Foi, exatamente.
Inspirado, hein? Sim, mas tiveste uma catrefada de filmes inspirados. Pós-apocalípticos, nós já tivemos vários e também já trocámos vários. Nem todos eram totalmente projetáveis.
Ainda sobre o filme. Uhum. Epá, eu gostava de falar aqui de algumas cenas que são tão rip-off, que... Epá, são incontornáveis, um gajo tem mesmo que as mencionar.
Então vá.
Vamos a isso?
Sim. Força.
Este aqui podia ser rip-off de várias coisas. que é um grupo militar que vai para a selva numa operação secreta e pelo caminho salvam a gaja e aqui no final só faltava o chavão get to the chopper.
A gaja é perfeitamente inútil, tal como é sempre neste tipo de filmes, não é? Aparece, a gaja apareceu lá.
É só porque tinha que aparecer um elemento qualquer do sexo oposto.
Mas é que nem chega bem a haver romance, não é?
Nada. Mas no Predador também não há, não há tempo para isso.
E ela traz algum contexto.
It looks like the jungle came alive and took him.
Exatamente. Ah, pois. Ela conta a história dos antepassados que já contavam. Pai,
eu tenho que rever o Predador.
Ela já dá algum.
A selva ganhou vida e levou-o.
Exatamente. E neste caso, que me lembro, ela não traz mais adiciona nada.
Ela dá ali um cunho humano porque ela trabalhou para as Nações Unidas ou uma cena qualquer, não é? E chora quando vê as crianças dizimadas na tenda, que é para dar um aspecto um bocado humano.
E curiosamente, o gajo que é levado é o Shane Black, que é agora, era o argumentista também do filme na altura, em 87, e que é agora o realizador do.
Estás a falar no original.
Sim,
No original, remake... o predador do Donner, não é? É Donner?
Sim, do McTiernan.
McTiernan.
Do John McTiernan.
Peço desculpa, confundir.
O Shane Black é o gajo que está a ser levado pela perna pelo predador em 87. Temos a cena em que descarregam as magazines de munições contra a selva. É só para dar cabo lá das árvores.
Não é só uma.
Exatamente. Eu acho que chegou lá a notícia de que eles tinham que fazer a limpeza da mata antes do verão.
Sim.
Então a malta... As finanças.
Eu acredito que tenha sido a contrapartida que eles deram ao dono dos terrenos onde filmaram.
Exatamente, pode ter sido.
Você deixa-nos filmar aqui e nós fazemos a limpeza da mata.
Exatamente.
Até queimadas houve, não é? Eles queimaram lá uns barracos também. Aquilo era...
Opa, mas é isso. Eles rebentam lá com um quartel-general feito de palhotas, que mais parece um acampamento de escoteiros. onde mostram lá uma carrada de putos mortos, não é? Lá numa
nessa palhotas. Parte, sim.
Opa, a sério. Temos a cena do tipo que vai enfrentar o predador e que despe a camisa e com a katana faz um corte a meio do peito que é para atrair o predador. Para só depois, ao longe, ouvirmos o grito do gajo a morrer, não é? Epá, isto não há mais rip-off do que isto, não é? Esta cena é um clássico.
Sim. Não, é
descarado. Temos um rip-offzinho a Desaparecido em Combate, onde há um tipo estilo Chuck Norris, com uma M60 numa mão e o cinto de munições na outra, aos berros enquanto dispara. Opa, é um Chuck Norris.
Olha, e por falar nisso, há um gajo que é a cara chapada do Chuck Norris neste filme, não é?
É esse. Há lá uma altura em que temos uma espécie de if it bleeds, we can kill it.
Sim.
Não é? Em que eles notam que há lá sangue nas ervas ou nas folhas e eles apercebem-se que afinal há uma hipótese para poder matar o robô.
Mas ninguém diz isso.
Basta
verem o trailer e no início do trailer tem a descrição das personagens e é uma cópia chapada de todas as personagens do Predador original, tipo,
são os tropes todos, não é?
Todos eles, é o especialista disto, o que faz as piadas,
maluco.
Portanto, mesmo em detalhe, não é só as cenas, as próprias personagens são
cópias chapadas.
Agora o final eu acho que já é mais a Robocop.
É a Robocop total.
Pois, mas
não é
o twist, porque lá
em que,
está.
Em que nós percebemos que há...
Calma, spoiler.
Exatamente. Nós percebemos que há uma entidade, não é? Por trás daquela viseira escura, há um Alex Murphy motar. Que é na realidade um cyborg. Ele é um cyborg.
E que diz tipo assim: kill me.
Com sentimentos. Eu acho que quem viu o Predador.
Esquece de dizer que, tal como no final do Predador, há uma catarata, não é?
Ah, sim.
E é no final também, há um salto, há uma.
Sim, em que o Dutch depois fica na lama lá e o Predador fica camuflado.
Aqui não há lama, mas.
Só a cena da lama é que não existe, né, neste filme.
Eu gosto especialmente numa parte em que depois do boneco explodir, e cá vai mais um spoiler, mas que se lixe. O boneco cai
tu
assim.
Não disseste, é que... Tu não disseste qual boneco é que era, nem do que era o boneco.
Ia agora dizer, não é? Mas pronto, o gajo cai assim. Percebes que é um manequim de peck, bang, cai assim para o chão, bang, pronto, já está, morreu, faleceu.
Em quantos filmes dos anos 80 que isso aconteceu? Tu até no Comando, Tu, o Comando, que é o filme mais...
Já fizemos podcast, não é? E nós próprios fomos já à procura dos erros.
O Comando, por acaso, é um filme que é um pária, no sentido em que era dos filmes com mais hipótese de haver sequelas sem fim, e não tem uma sequela.
Pois é.
Aquele filme, okay. o John Matrix...
Não, mas se calhar a culpa é do Schwarzenegger, pá. O gajo estava em...
Ele ascendeu muito rapidamente
muito depressa, claro.
Sim.
Mas podiam fazer um Comando 2 com outro gajo qualquer, não é?
Pois podiam.
Se calhar na volta, não há espaço para voltar.
Ele agora é o mestre, ele é que vai ensinar os outros gajos.
Eu pensava que tu ias dizer que o Comando não era filme para ter o tipo de erros que tem.
Epá,
que é incrível.
A questão é,
eu não sei se vocês estão recordados toda a sequência final do filme.
Aquele bonecos que estão lá numas estacas.
Aquilo é incrível. São bonecos, são manequins, são tipos a saltar em pranchas para
exatamente.
Atrás das
explosões. Está lá tudo. Mas o mais engraçado é que nós, quando vimos aquele filme, estávamos tão inebriados.
Eu acho que é a culpa do VHS, Paulo. Na altura, a qualidade. Nós víamos aquilo, pá, o equivalente a 240p, não é? Ou assim, uma coisa de género.
Pois não sei.
E não se esqueça que viviam com uma idade diferente.
Seja, uma idade diferente, pá, era em 4x3. E se cortava logo quase
a parte do reframe, parte do framing era cortado e os microfones não apareciam.
O nosso cérebro, eu acho que o nosso próprio cérebro anulava essa informação.
É possível.
Não é necessário saberes isso.
É possível.
Segue em frente. Eu gostava só aqui de partilhar com vocês aqui um testemunho que o Bobby Black deixou. Bom, quem quiser ver o Robo War, tem a possibilidade de o ver no Damas, não é? Hoje à noite. Se não for a tempo de ver hoje à noite, pode ir ao YouTube, porque o filme tem lá algumas versões. Uma delas com legendas em chinês, não é?
Em cantonês.
Em cantonês, peço desculpa. E eu vi uma que tinha legendas em brasileiro, em português do Brasil, portanto, alto lá. E tem melhor qualidade do que a outra que tinha legendas em cantonês. Na versão das legendas em cantonês, alguém deixou lá este comentário, partilhou isto nos comentários, é um utilizador que assina como Bobby Black, diz o seguinte, traduzido para português. Não fazem ideia como gosto deste filme. Sou ucraniano e quando tinha 10 anos, tínhamos este filme pirateado e vi umas 20 vezes ou mais. A minha cópia era alemã, dobrada por cima. Na altura, após a queda da União Soviética, não existiam cópias legais de filmes a circular. Então era com isto que nos entretínhamos.
Sim, exatamente.
E não era permitido esse contacto com coisas.
Para aquela... Isto é o The Postman. Este filme é o The Postman do Kevin Costner. Máquinas de Guerra. Sim. Máquinas de Guerra foi o filme que sobrou e é o filme que toda a gente gosta. Opa, era o filme que eles tinham acesso, era o filme que eles viam, foi aquela cassete que lhes calhou na rifa. Estás a ver? E toda a vida daquela malta foi moldada pelaquela cassete.
Este mas pobre Bobby War. Black cresceu a ver o Robo War.
Eu imagino o choque na vida dele quando ele viu o Predador pela primeira vez.
Mas há um...
pá, que valente rip-off!
Mas há um documentário que fala exatamente sobre isso, que era a cultura da União Soviética, a quantidade de coisas que eram ripadas, as coisas eram todas copiadas, as coisas não eram permitidas, e então as pessoas reuniam-se todas e as cassetes circulavam de mão para mão, e era assim que era feito. Mas era super punk e coisa, e pirata aquilo, ao máximo mais alto nível.
A ideia é hoje um bocado, não é? Eu tenho esta ideia dos países de leste. Eu fiz Erasmus.
Boas experiências, ninguém melhor.
Eu fiz Erasmus no Chipre há uns 10 anos e eu lembro-me de ir à parte turca do Chipre e o mercado de. Nem era de DVD, era de VCD. Sabe o que é que era o VCD?
Sim.
Havia prateleiras e prateleiras nas feiras a venderem VCDs de todos os filmes e mais alguns. Era uma coisa incrível. Sim, vamos fechar. Pessoal, passem a vossa última mensagem. Hoje no Damas. Onde é que é o Damas, exatamente?
Para quem é Graça, Rua Voz do Operário.
Okay. No Facebook.
VHS Night, sim. Podem seguir e acompanhar tudo o que se passa aqui.
Pá, obrigado por conversarem connosco. Foi muito fixe.
Obrigado a
nós pelo convite. Gostámos muito.
A ver se fazemos isto numa próxima. Para encerrar o podcast, despeço-me com a amizade da malta do VHS Nights. Recomendo-lhes a eles e a vós que nos ouvem que se hidratem, coloquem protetor solar quando saírem em missão para a selva tropical e olhem, comam muita fruta. Prometemos voltar muito em breve para celebrar o 20º aniversário do Armageddon num podcast imperdível,
uhul!
Cheio de participações especiais de muito boa gente. Adeus.
É verdade. Como bananas da Madeira. É rico em ferro.
Tchau. Banana da Madeira, como diz a mãezinha de Cristiano, que é muito doce, é muito pequenininha, é muito fofinha.
É muito boa.